Você é contra dar nome ao dinheiro, mas se isso ajuda as pessoas a se organizarem, qual o problema? Nenhum problema, cada um faz o que quiser, mas você vai terminar com menos dinheiro, é uma fantasia, você vai ficar fazendo com... Que diferença faz? Porque o sujeito fala assim: ah, vou fazer uma poupança para a faculdade do meu filho. Qual a diferença de você poupar em valor diversificado quando chegar a época da faculdade do teu filho, o dinheiro está lá do mesmo jeito? Porque você botou R$ 1.000 por mês aqui na carteira da faculdade do seu filho. Ou botou R$ 1.000 por mês no seu patrimônio normal. Qual é a diferença? No final você tira daqui e paga com a faculdade. Seria sardeada só aportar Tesouro IPCA mais longo possível, usar esse valor em 10 anos para comprar um imóvel para investimento no futuro ou para pagar a faculdade das filhas? Não. Se o que você pretende usar é para o vencimento do tesouro, não. O dinheiro com prazo, se é prazo pequenininho, é caderneta. Se o prazo um pouco maior, é Selic ou IPCA que vença no prazo. Se é um prazo 10 anos, eu pessoalmente 10 anos, eu invisto normalmente e depois daqui a 10 anos eu vejo. Eu não consigo ver coisa para daqui a 10 anos. Mas não é que seja sardiagem. Cláudio, cotação segue o lucro ou seria melhor cotação segue EBITDA? Não, segue lucro. EBITDA é nada. Esquece EBITDA. Você quer analisar EBITDA, você analisa, mas no final é lucro. A empresa pode falir com EBITDA positivo. Não entra nessa obsessão de achar que EBITDA, não sei o quê, EBITDA. Sabe? Tem até do Charles Munger sobre EBITDA, será que eu acho? Toda vez que você ouvir a palavra EBITDA, você deveria substituir pelas palavras bullshit earnings, lucro bullshit. Então, sabe, fica essa coisa com EBITDA. Tá bom, você quer usar EBITDA, usa. Mas no final é lucro. Uma coisa que eu não entendo é porque é tão mais aceitável investir em uma holding tipo Itaúsa ou Cosan do que um fundo de investimentos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A holding, ela não tem como objetivo cobrar taxa de administração e de performance para levar o seu dinheiro. É aqui, ó. Vou mostrar, vou responder de forma prática para você, que você vai entender de forma bastante prática. Então, vou mostrar Itaúsa, o retorno em 25 anos, 12 mil por cento. Tá? E aí agora nós vamos aqui. Se você tivesse investido US$ 1.000 com Warren Buffett, que a Berkshire é tipo uma holding, teria 4,3 milhões. Investiu US$ 1.000 em 1975, você teria 4,3 milhões. Se a Berkshire, a empresa de Warren Buffett, tinha ações na bolsa, fosse um fundo de hedge, cobrando taxa de administração e performance, os 4,3 milhões teriam acumulado 300 mil para o investidor e impressionantes 4 milhões para o gestor. Então está aí a diferença de investir na Itaúsa e investir num fundo. O objetivo do fundo, o único objetivo do fundo é cobrar taxa e depois de alguns anos o fundo vai ter mais dinheiro que o investidor. Aqui, ó. Se você tivesse investido, isso aqui é o gráfico disso que eu falei. Aqui é o que vai ficando para o fundo e aqui é o que fica para você. Investir numa empresa que julgo ser boa, mas ela possui ações preferenciais, seria sardiagem? Se você comprar preferenciais, é sardiagem total. Porque você. A única objetivo de comprar ação é para ser sócio de empresa, PN não é sócio. Agora, uma empresa que tem ON com liquidez e tem também PN, aí já é uma discussão. Eu não gosto. Mas aí você basicamente não é. Investir em PN, comprar PN é sardiagem. Comprar ON de empresa que tem PN, aí eu sou muito rígido com isso, mas não é necessariamente sardiagem. Agora, ter necessidade de investir em uma empresa é sardiagem. Gostaria de saber a fim de declaração de imposto de renda, se ela vai planejar o recebimento de dividendo. Não. Não. Cara, se você está totalmente obsessivo, você faz isso. Eu pego do baixo e pronto. Veja bem, O fundamental no imposto de renda, você não pode sonegar bens e renda. Você tem que ser preciso nos seus bens e na sua renda. Rick, carteira não é algo de figurinha, mas a partir de quantas figurinhas dá para dizer que uma carteira ficou uma mala pesada e confusa? É, isso você vai ter que estabelecer, né? Porque o problema é ações, FIIs, estoques, né? Renda fixa você não vai fazer nem imóvel. Ah, imóvel, se virar carteira, álbum de figurinha, ótimo, você tá rico. Mas, assim, eu, por exemplo, estoques. Eu fui lá, fiquei estudando as estoques e botando o Baixa System, botando, aí eu vi que tinha chegado a 100, eu parei. Eu não tenho 100, não. Tem 100 no Baixa System, eu parei. Não me interessa, tem mais estoque boa que aparece, dane-se, eu não olho mais. Então você tem que chegar num limite. E provavelmente eu não vou ter as 100 nunca. Mas aqui no Brasil, 20, 30, uma coisa assim, eu acho bem razoável. Fiz 20, 15, não sei o quê. Você tem que estabelecer o teu número. A declaração dos dividendos, juros sobre capital, ninguém vai declarar aquilo até o último centavo exato, até porque bancos diferentes, corretora diferente, arredonda de um jeito, arredonda de outro. Mas você vai fazer o melhor possível. Então você pega do Baixa System e pronto. E você vai receber os... Você recebe os relatórios. Então você pode olhar dos informes que o banco escriturador manda para você, se você quiser. E além do mais, tem a pré-preenchida que ainda traz parte disso. Agora, isso é uma decisão sua do quanto você é obsessivo. O que você fazer se o imóvel que você tem de aluguel for ficando muito velho, com aparência desgastada? Eu não faço nada. Ou você desapega do imóvel, ou é melhor não alugar. Entrega na mão da boa administradora e esquece. Eu não sei qual é a aparência dele, eu não entro lá, sei lá quanto, 20 anos. Isso é problema do inquilino, não é problema meu. É porque você está apegado ao imóvel e apegado ao dinheiro que o imóvel vai fazer. Você tem que desapegar do imóvel, desapegar do dinheiro e deixar lá a administradora tomar conta e pronto. Aí de vez em quando tem um inquilino que fala que quer fazer uma reforma, aí paga metade, metade desconta do aluguel, não sei, diz, tá bom, vai, resolve aí, dane-se. E segue a vida. Quando tiver apegado, é melhor não alugar. A ideia de que se o valor do aluguel do imóvel for menor que o retorno do valor do imóvel investido, melhor alugar, ou estão aquecendo... Não faz nenhuma continha. Esquece todas essas continhas idiotas. Você tem um imóvel, ele vai alugar em fases diferentes, por valores diferentes, e você está investindo no imóvel. Esquece isso, você compra um imóvel para investir, você aluga, bota na mão do administrador, não faz continha nenhuma e segue a vida. Essas continhas só tem um objetivo, que você gire, para acabar vendendo um imóvel. Porque dinheiro imóvel o mercado detesta, fica lá 1 milhão parado, sem gerar corretagem, sem comprar curso, sem não sei o quê. Exatamente, a valorização do imóvel não é linear, de um ano para o outro explode, aí a continha vai para o bad. Aí você vê, o imóvel, ele tende a recuperar a inflação no longo prazo, mas não assim, ele explode e fica parado, explode e fica parado. Aí você tem 500 mil no imóvel, aí em 2 anos vai para 1 milhão. O aluguel não vai acompanhar, aí o cara começa a ficar nervoso que o aluguel está um percentual menor. Só que está maior em reais, percentual é sempre uma desgraça. Então ele tinha 500 mil, um imóvel de 500 mil, e alugava por, vamos dizer, 1.500 por mês. Aí o imóvel foi para 1 milhão e o aluguel foi para 2 mil. Ah, mas o percentual é menor, e daí? Se agora você tem 1 milhão e está ganhando mais de aluguel. Pensa em real, não pensa em percentual, percentual só leva para ferro. Muito bem falado, Lucunari. Financiamento está amortizando. Se além de amortizar, fazer aporte em ações, não. Meu amigo, você, no momento, não tem liberdade, não tem vida e tem uma faca nas suas costas. Se você perder o emprego, se vier hiperinflação, se o governo mudar a regra, você pode perder o imóvel, perder o que pagou, ficar devendo. Tira essa desgraça da sua vida o mais rápido possível comprando tempo. Trabalha 24 horas por dia, vende tudo que você puder vender. Vive na penúria, bota todo mundo em casa para trabalhar, só fica com reserva de emergência e mata esse financiamento o mais rápido possível. Vender parte da ação e viajar com a família, gastando com força. Um abração aí para a Kellen, para o Lucas e para o Gabriel. Pô, deve ter sido muito legal a viagem, hein? Um abração. E é isso mesmo. É uma das melhores coisas da vida. Vender um pouco de ação e foi viajar com a família. Dinheiro é para isso. Aí fica todo... Ah, mas o dividendo... Mas... Nada é teu, o patrimônio é seu. Aprende a administrar patrimônio. Então você vai lá, vai acumulando. De vez em quando você gasta um pouco mais, um pouco menos, não sei o quê. E vive a vida. Parabéns, é isso aí.